Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo 25 de agosto de 2024. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Convosco aqui no estúdio, na produção está o Jean Faria, na apresentação na Guedes. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM, através das nossas rádios parceiras. Na Guiné-Bissau é a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanouca, leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, Colero Bando. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, a Voz da América em português está em FM com a parceira, a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar de saúde em Angola a propósito do elevado consumo de sal. Na conversa com a doutora Graça Matzinha, em destaque as doenças provocadas pela picada do mosquito, isto a propósito de que se observou esta semana o dia do mosquito. Depois, na conversa no Fala África, teremos a economista e empreendedora moçambicana Silvia Ferreira. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, as notícias com Sérgio Nhambi. Hoje temos como destaque do Congo Brazzaville, 21 casos confirmados de Mpox foram registados naquele país, disse neste domingo o ministro da Saúde na televisão pública. Desde o início do ano, registamos 158 casos suspeitos de Mpox e dos confirmados temos 21, afirmou Gilbert Mokoke, que também é ministro da População. Ele considerou que a situação da epidemia de Mpox não era alarmante no Congo, mas apelou aos residentes para que observassem medidas preventivas, em particular a lavagem regular das mãos. O ressurgimento da varíola em África, que está a atingir duramente a vizinha República Democrática do Congo, mas também o Burundi, o Quênia, o Ruanda e o Uganda, levou a Organização Mundial da Saúde a acionar o seu mais alto nível de alerta a nível internacional. Pelo menos 15 pessoas, incluindo crianças, foram mortas em ataques de drones no domingo 25, na cidade de Touazeten, no norte do Mali, perto de onde o exército sofreu um duro golpe no mês passado, disseram rebeldes tuaregues. O Mali já havia realizado ataques aéreos contra alvos insurgentes e Touazeten e arredores, logo após combatentes tuaregues islâmicos matarem muitos soldados do país e mercenários russos do grupo Wagner perto da cidade em julho, assim é que é. A guarda costeira da China disse no domingo que tomou medidas contra um navio filipino que ignorou os avisos e causou uma colisão ligeira com seu navio no disputado Mar Sul da China, onde os confrontos entre as duas partes têm aumentado. Gan Yu, o porta-voz da Guarda Costeira, disse num comunicado que a responsabilidade é totalmente da parte das Filipinas. Avisamos severamente que o lado filipino deve parar imediatamente com a infração e provocação. Caso contrário, terá de arcar com todas as consequências, eram as suas palavras. O Gabinete de Pescas e dos Recursos Aquáticos das Filipinas afirmou que o seu navio se deparou com manobras agressivas e perigosas de 8 embarcações marítimas chinesas. As ações do lado chinês avisavam obstruir uma missão humanitária do seu navio para reabastecer os pescadores filipinos com gasóleo, alimentos e material médico. Na República Democrática do Congo, novos combates entre o exército e os rebeldes M23 eclodiram no domingo em torno de uma cidade densamente povoada na província oriental do Kivu do Norte, onde os rebeldes estão a travar uma insurreição, disseram o exército e o M23. O M23 capturou a cidade de Kirumba, o centro econômico do território Lubero do Congo, no final de junho. Também tomou a cidade vizinha de Kayabayonga, por volta da mesma altura. O porta-voz do M23, Will Ngoma, disse que as forças governamentais atacaram várias posições rebeldes em torno de Kirumba no início da manhã de domingo e que os combates estavam a decorrer. Em comunicado, o exército informou que houve confrontos com o M23 na aldeia de Kikuvu, a cerca de uma dúzia de quilômetros de Kirumba. O M23, liderado pelos Tutsis, tem estado a travar uma nova insurreição no leste do vasto país centro-africano, assolado pelas milícias. E essas foram as notícias. Continue com a nossa emissão.
Cientistas angolanos estão preocupados com o consumo de sal com reduzida concentração de iodo, o aumento exponencial de salineiras e a falta de controle de saneamento por parte das autoridades são apontadas como estando na base do consumo de sal não iodizado por grande parte da população, com implicações na saúde pública. Entretanto, o Ministério da Saúde garante que está em curso a elaboração de um plano nacional para pôr cobre esta situação. Gracie Eijsblom, chefe da nutrição do PAM, o Programa Alimentar Mundial, Natália da Conceição, especialista em nutrição, e Frederico de Brito, chefe de saúde e nutrição do Unicef em Angola, são os convidados do Agostinho Gaeta para esta reportagem.
O crescimento da indústria salineira no país não é acompanhado de um programa de monitoria do processo de iodização do sal em concentrações suficientes para prevenir doenças graves, apesar da obrigação legal. Existe alguma quantidade de iodo no sal consumido em Angola, mas o que foi observado em pesquisas é que não atende à regulamentação vigente no país. De acordo com Grace Eijsblom, chefe de nutrição do PAM, Programa Alimentar Mundial, para quem deve haver maior monitoria das autoridades sanitárias em relação à iodização do sal em Angola.
Existe alguma quantidade de iodo no sal, mas o que foi observado nas pesquisas é que não atende à regulamentação vigente no país. E nós já tivemos reuniões com os produtores de sal. Eu acho que uma coisa também que é muito importante falar, e aqui tem representantes do setor privado, é que é um negócio, né? Mas é um negócio que tem regulamentação. Você quer vender sal? Você sabe que para vender sal existe uma regulamentação. Então, ao meu ver, se eu me proponho a vender sal para a população, eu deveria atender a essa regulação que exige o negócio que eu quero fazer. Né? E claro que tem uma questão também da monitoria, né? que a Agência de Vigilância Sanitária, não sei como chama, que deve monitorar e deve fiscalizar. Mas a gente tem ali no 17º cubo parceria para a implementação dos objetivos do milênio. O setor econômico, as indústrias, né? elas têm que trabalhar também para o bem da população. Se você vende alimentos e não é só o sal, qualquer alimento ele tem regulamentação. Você, né, intoxicação alimentar também mata. Então, você que vende alimento não pode vender um produto com a data de validade expirada, que foi armazenado de forma inadequada, que vai fazer desenvolvimento de bactérias. Isso pode causar uma infecção bacteriana, uma sepse, uma coisa mais dramática, que pode matar pessoas. Então, vender alimentos é um setor muito sério de saúde. E quem se propõe a fazer isso deveria se atentar a atender às regulamentações que o setor dispõe para isso. A questão do sal também, nós nem falamos aqui, mas a deficiência de iodo na gestação, ela pode fazer com que aquela criança que está sendo gestada desenvolva cretinismo, que é retardo mental, surdez, mudez. No adulto também tem repercussões, não é só a questão do bócio que se vê, tem retardo mental. Então, assim, são danos à saúde muito graves que o não consumo de sal, de iodo adequado pode causar. Então, é uma responsabilidade muito grande que os produtores de sal talvez não estejam atentos, que o produto deles pode causar danos à saúde da população. Então, acho que do que o Ministério das Pescas, talvez, como a doutora Natália mencionou, pudesse fazer uma mobilização junto ao setor salineiro da responsabilidade que eles têm em disponibilizar no mercado um sal iodado da forma adequada, assim como rege a lei em Angola. Sobre outros veículos, como também já foi dito aqui, o sal é o veículo que mundialmente é o melhor indicado para levar iodo para a população. Existem alguns países asiáticos, por exemplo, que consomem muito aquele molho shoyu, que eles põem iodo nesse molho, mas para Angola o sal ainda é a melhor opção. Então, não tem outro caminho a não ser mobilizar, fiscalizar para que os produtores de sal coloquem e disponibilizem no mercado um produto que atenda à legislação vigente.
Mais de 200 mil toneladas de sal foram produzidas em 2023 por 17 empresas ligadas à Associação dos Produtores de Sal da Angola. As salinas de Calombo e de Chicambe, em Chamume, Baía Farda, província de Benguela, produzem mais de 250 mil toneladas por ano, representando 80% da produção nacional do sal. O país pode alcançar a cifra de produção de 500 mil toneladas de sal em 2025 e passar a liderar a produção em África, segundo expectativas do governo. A produção do sal e respectiva distribuição está regulamentada por lei. O Decreto Presidencial nº 79/08, de 22 de setembro, estabelece, no número 1 do seu artigo 6º, a proibição de importação de sal não iodizado para o consumo humano e animal em todo o território nacional. Sob a forma do sal, estabelece o mesmo decreto, no seu artigo 11º, que o sal não refinado deve apresentar-se sob a forma de cristais de cor branca, sem conter impurezas como argila, cascalho ou outro tipo de sais ou corpos estranhos. Já o artigo 12º faz referência ao tamanho das partículas de sal, que devem ter uma dimensão que viabiliza a passagem de 95% numa malha de 4 milímetros de diâmetro. No que se refere à composição do sal por peso, o diploma estabelece no artigo 13º que, na sua composição, o sal deve conter, em proporção ao seu peso, um mínimo de 96% a 97% de cloreto de sódio e um máximo de cálcio, na proporção de 0,2%, magnésio, na proporção de 0,1%, sulfato, na proporção de 0,5%. Até 2015, 90% da população angolana tinha acesso ao sal iodizado, mas atualmente não, em razão da adulteração deste produto no país. Uma situação que resultou, em parte, no fracasso da monitoria da produção e no aumento exponencial das salineiras, a par das campanhas de comunicação destinadas a mobilizar a população para compra apenas de sal iodizado. A educação e a informação foram fundamentais para garantir que a população consumisse apenas o sal iodizado. A estratégia fracassou por falta de envolvimento das 23 salineiras existentes no país, segundo a especialista em nutrição, Natália da Conceição. Outros veículos para a ingestão do iodo é o óleo de cozinha e a água. A especialista em nutrição alerta para a necessidade de o país ser autossuficiente na produção de óleo de cozinha e ter água potável acessível para 100% da população.
Este tanto sal falsificado porque relaxamos. Até 2015, 90% da população tinha acesso ao sal iodizado. Hoje em dia, provavelmente, nem isso é verdade. Bom, já veio a prova que o sal está iodizado sim, mas com concentrações mínimas, insuficientes para fazer prevenção da doença. Além disso, quando começamos, tínhamos 9 salinas e a lei obrigou todas elas a iodizarem. E junto com isso tinha muito forte e constante educação, informação, educação, comunicação à população. Primeiro, a importação começou a competir com a produção nacional, porque o sal importado era iodizado. A população informada deixou de comprar sal nacional não iodizado e os produtores se obrigaram a entrar no ritmo. Depois disso, a indústria salineira está a crescer, porque a nossa ambição não é só garantir sal para a população inteira, mas começar a exportar. Vou lhes dizer que estamos um pouco atrasados, concordo com o apelo do Ministério da Agricultura, temos que colaborar. Estamos atrasados por quê? Porque a região toda produz sal iodizado. Quando nós começamos a produzir sal iodizado, daqui até Senegal, Angola era o único país que produzia sal. Recordam-se que em barcos e sacos O sal ia até Congo, Zaire, só em Senegal é que encontrávamos competidor. Botsuana, no interior, produzia sal gema, que não é o atrativo da região da SADC. O atrativo da região da SADC é sal grosso, seja em grãos redondos ou como o nosso. E, entretanto, os outros países, com essa lei e com o interesse da população de sal iodizado, organizaram-se e começaram a produzir. Depois nós saímos de 9 salinas para 23 salinas. As 23 salinas, apercebi-me agora, neste último inquérito, não foram envolvidas. Ministério das Pescas, não foram envolvidas na iodização, não foram sensibilizadas, não foram equipadas. A nossa lei tem que decidir se realmente vamos obrigar que todo sal que circula no país é iodizado, porque alguns se defendem que eu produzo para a indústria de cerveja, para a indústria de plástico. O sal é usado em cerca de umas 2 ou 3 centenas de produtos industriais diferentes. Como as pessoas vão se aperceber, já mencionei, constante educação, educação para a saúde. Começamos por ensinar a lerem as etiquetas e depois foram procurando os testes rápidos. Os alunos a quem fazíamos demonstração, oferecíamos os pacotes de teste rápido e eles sabiam sempre para a sua família se o sal é iodizado ou não. Perante isso, nem o salineiro arriscava de ficar com os seus sacos na salina, porque a população conhecia, reconhecer. Falou de efeitos colaterais dos micronutrientes. Isto previne-se com regulamentação de dosagem. Padrões de quanto que vai expor são já conhecidos. Tem a experiência mundial, mas sobretudo da SADC, que, como vimos, são poucos países que não iodizam, e que nós vamos ter que alinhar a eles para termos garantia que o nosso sal também, os nossos produtos fortificados também vão circular fora das nossas fronteiras. Suponho que a ambição dos moageiros, dos industriais da Angola. Outro veículo para ingestão de iodo. Para Angola, o sal é ideal. Para alguns países, colhem o óleo para iodar, óleo de cozinha, acrescenta-se iodo. Temos que ser autossuficientes em produção de óleo. Outros países acrescentam iodo na água. Temos que ter água potável, acessível para 100% da população. Portanto, por enquanto, ficamos no iodo.
É preciso assegurar que os alimentos que a população consome tenham todos os nutrientes necessários. A par da parte calórica e proteica, os micronutrientes são fundamentais para o desempenho das funções metabólicas no organismo. Frederico de Brito, chefe de saúde e nutrição do Unicef em Angola, garantiu a Voz da América em Luanda que a organização internacional em que atua tem trabalhado com o governo a nível das unidades sanitárias para assegurar que grupos específicos e vulneráveis, como mulheres grávidas e crianças, tenham acesso a micronutrientes. Uma informação que veio a ser confirmada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública do Ministério da Saúde de Angola.
De melhorar a nutrição da população angolana. E neste processo nós acreditamos que, portanto, tem esta parte de fortificação dos alimentos para assegurar de que os alimentos que circulam a nível do território nacional, eles têm todas as componentes nutricionais que os indivíduos precisam. Portanto, não é só a parte calórica, proteica, mas também a parte de micronutrientes, porque os micronutrientes são responsáveis para muitas das nossas funções metabólicas no nosso organismo. Por exemplo, a questão do ferro, tanto com uma deficiência de ferro, a prevalência de anemia, quando há anemia há um problema de desenvolvimento e também riscos de mortes muito elevados. Além disso, temos a vitamina A, temos a questão do zinco, do iodo, que nós aqui estamos a falar, e são todos micronutrientes que se tomam em quantidades muito pequenas, mas que de fato fazem uma diferença muito grande a nível do potencial de desenvolvimento das crianças e também da população em geral. Então, nós, o nosso papel, juntamente com outras agências, neste caso a OMS, o Programa Mundial de Alimentação, é apoiar o governo, os diversos setores que jogam um papel muito importante na fortificação dos alimentos, para assegurar que haja uma legislação nacional que assegure que haja fortificação, por um lado, mas por outro lado também trabalhamos no sentido de assegurar que há uma estratégia concreta de como é que esta legislação ou esta fortificação vai acontecer a nível do país. Nós também trabalhamos a nível de unidades sanitárias, com o Ministério da Saúde, para assegurar que grupos específicos, como mulheres grávidas, as crianças, também têm acesso a estes micronutrientes. Então, estamos satisfeitos e auguramos que este processo de revitalização, do processo de suplementação dos alimentos em Angola, tenha um bom termo e faremos tudo o possível para dar todo o apoio necessário para que se obtenha uma boa fortificação de alimentos em Angola.
O governo garantiu estar engajado na iodização do sal e na fortificação dos alimentos dentro de uma estratégia nacional que se pretende apresentar publicamente até no final do ano. Esta estratégia abrange a introdução do ácido fólico e do ferro em alimentos para crianças até os 5 anos e mulheres gestantes. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Pinto de Souza, o objetivo do Ministério da Saúde é olhar para o contexto alimentar angolano e introduzir nutrientes nos alimentos atuais mais consumidos pela população angolana. Fazer um diagnóstico sobre os alimentos mais consumidos, tendo em conta as variações de região para região, e introduzir tais nutrientes por forma que se possa prevenir as doenças nutricionais que assolam o país.
Portanto, dentro da estratégia nacional, nós estamos a trabalhar no sentido de fortalecer alguns alimentos, nomeadamente, portanto, a introdução de ácido fólico e ferro, sobretudo para crianças de 5 anos e gestantes. Dizer também que o país está engajado desde 1995 na iodização a nível, portanto, nacional, e que nós vamos continuar a dar passo agora, pegando nesta franja muito sensível, que são as crianças dos 5 anos e as grávidas. Estamos a crer que até finais deste ano já possamos apresentar a estratégia nacional.
Esta estratégia nacional de que falou vai visar essencialmente melhorar ou fortificar a alimentação.
De que maneira é que pretende implementar esta estratégia nacional?
Introduzir nutrientes nos alimentos atuais que são mais consumidos pela população angolana. Olhar para o nosso contexto, fazer um diagnóstico, quais são os alimentos mais consumidos e até com algumas variações de região em região, e introduzir nestes alimentos tantos nutrientes de forma que possamos prevenir as doenças nutricionais que assolam uma região do nosso país. Mas isto vai ser feito a nível nacional.
Isto significa que atualmente ainda não há este controle?
Temos o controle, mas precisamos trabalhar mais. E por isso tem que se fazer esse diagnóstico de base para que, tendo em conta as evidências que vamos ter, possamos ter estratégias assertivas, por forma que possamos tanto melhorar o estado nutricional da nossa população.
O secretário de Estado para a Saúde Pública do Ministério da Saúde da República de Angola, Pinto de Souza, a olhar para o contexto alimentar angolano e a necessidade de introdução de nutrientes nos alimentos mais consumidos pela população angolana. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta sua emissão vespertina. Em português. África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. Domingo 25 de agosto de 2024, para todos aqui os nossos votos de um bom domingo. Enviamos também votos de um bom início de uma nova semana laboral.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet. O nosso endereço é voaportugues.com e temos também o número do WhatsApp, mais um 202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Sudão do Sul, o mais novo país do mundo, nasceu a 9 de julho de 2011, mas até hoje o país nunca realizou eleições. Inicialmente previstas para 9 de julho de 2015, as eleições foram sucessivamente adiadas por diversas razões. Finalmente, há 2 anos, o governo fixou uma data, dezembro de 2024. Entretanto, o país sofreu uma guerra civil brutal que matou cerca de 400 mil pessoas e ainda está a tentar estabilizar a sua economia e lidar com violência esporádica, a impunidade enraizada e uma situação humanitária terrível. Já é tempo de o povo do Sudão do Sul experimentar a paz, a segurança e a liberdade que há tanto tempo exige, pela qual lutou e que tanto merece, afirmou a representante permanente dos Estados Unidos junto da ONU, Linda Thomas-Greenfield. É fundamental que os líderes e os partidos do Sudão do Sul se empenhem num diálogo urgente e que este período de transição, iniciado em 2011, chegue finalmente ao fim através de eleições pacíficas e legítimas. O governo do Sudão do Sul deu alguns passos positivos. No entanto, a Lei do Serviço de Segurança Nacional de 2015, recentemente alterada para permitir que o Serviço de Segurança Nacional prenda ou detenha pessoas sem um mandado, não é uma delas. Eleições livres e justas não se resumem ao que acontece no dia das eleições. Requerem espaços cívicos e políticos abertos todos os dias, permitindo que todos participem de forma significativa na democracia, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Os Estados Unidos, tal como muitas outras missões diplomáticas, estão profundamente preocupados com o facto de as disposições da Lei dos Serviços de Segurança Nacional se forem transpostas para a legislação, ameaçarem corroer ainda mais o ambiente político e cívico do país. Ao permitir a detenção sem mandado, a Lei do Serviço Nacional de Segurança restringiria a liberdade de expressão. Exortamos o governo da transição a reconsiderar a sua posição. Além disso, estamos alarmados com o facto de, nos últimos 5 meses, o governo de transição ter imposto impostos e taxas sobre as cargas da ONU humanitárias e diplomáticas, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Estes impostos e taxas forçaram o Programa Alimentar Mundial a reduzir para metade os voos do Serviço Aéreo Humanitário da ONU. Atualmente, mais de 8 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar aguda no Sudão do Sul, um número que ameaça aumentar à medida que mais refugiados sudaneses fogem para o Sul. Com as 2 potenciais eleições no horizonte, o Sudão do Sul encontra-se numa encruzilhada crítica. O governo de transição tem a oportunidade de escolher o caminho da paz e da prosperidade em vez do medo e do desespero, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Exortamo-lo a fazer a escolha certa. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.
25 de agosto de 2024. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Bem-vindos. Um bom domingo para todos. Dana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria na produção. Uma emissão que pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, temos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Climano com a nova Rádio Paz, em Nampula e Rádio Encontro. E na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú é a Rádio Educativa. Como parceiro na cidade de Cachungos temos a Rádio Lero Bando, na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos em FM com a Leste FM e a Rádio Sitchanouca, em Bube é a Rádio Papagaio. E na cidade capital, em Bissau, estamos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Vou hoje falar com ela sobre as doenças que são provocadas pela picada do mosquito. Isto a propósito, se observou esta semana o dia do mosquito. Depois, na conversa do Fala África, teremos a economista e empreendedora moçambicana Silva Ferreira. Ela vai conversar com a Denis Tesk. Mas antes de mais, a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, e hoje a atualidade é com o Sérgio Nhambi. Começamos pelo Congo, onde 21 casos de Mpox foram confirmados, disse neste domingo o ministro da Saúde na televisão pública. Desde o início do ano, registramos 158 casos suspeitos de Mpox e dos confirmados temos 21, afirmou Gilbert Mokoki. O mesmo também que é ministro da População, considerou que a situação de epidemia de Mpox não era alarmante no Congo, mas apelou aos residentes para que observassem medidas preventivas, em particular a lavagem regular das mãos. O ressurgimento da varíola em África, que está a atingir duramente a vizinha República Democrática do Congo, o Burundi, o Quênia, o Ruanda e o Uganda, levou a Organização Mundial da Saúde a acionar o seu mais alto nível de alerta a nível internacional. Pelo menos 15 pessoas, incluindo crianças, foram mortas por ataques de drones no domingo na cidade de Touazatane, no norte do Mali, perto de onde o exército sofreu um duro golpe no mês passado, disseram rebeldes tuaregues. O Mali já havia realizado ataques aéreos contra alvos insurgentes na mesma área e arredores, logo após combatentes tuaregues islâmicos terem matado muitos soldados do país e mercenários russos do grupo Wagner, perto da cidade, em julho. A cidade, localizada perto da fronteira com a Argélia, foi atacada por drones novamente no domingo, disse um porta-voz de uma coalizão rebelde, conhecida como Quadro Estratégico Permanente para a Paz, Segurança e Desenvolvimento. Em mais notícias, a Guarda Costeira da China disse no domingo que tomou medidas contra um navio filipino que ignorou os avisos e causou uma colisão ligeira com seu navio no disputado Mar Sul da China, onde confrontos entre as duas partes têm aumentado. Gan Yu, o porta-voz da Guarda Costeira, disse em comunicado que, passo a citar, a responsabilidade é totalmente da parte das Filipinas. Avisamos severamente que o lado filipino deve parar imediatamente com a infração e provocação, caso contrário terá de arcar com todas as consequências. Fim de citação. De volta à África, na República Democrática do Congo, novos combates entre o exército e os rebeldes M23 eclodiram no domingo em torno de uma cidade densamente povoada na província oriental do Kivu do Norte, onde os rebeldes estão a travar uma insurreição, disseram o exército e o M23. O M23 capturou a cidade de Kirumba, o centro econômico do território lubero do Congo, no final de junho. Também tomou a cidade vizinha de Kayabayonga, por volta da mesma altura. O porta-voz do M23, William Ngoma, disse que as forças governamentais atacaram várias posições rebeldes no entorno de Kirumba no início da manhã de domingo e que os combates estavam a decorrer. Em comunicado, o exército informou que houve confrontos com o M23 na aldeia de Kikuvu, a cerca de uma dúzia de quilômetros de Kirumba. E essas foram notícias. Continue com a Voz da América.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet. Nosso site é voaportugues.com. Vamos então aqui falar de saúde e hoje vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre o mosquito e as doenças provocadas pelo mosquito. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a esta conversa de saúde que temos semanalmente com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Estou bem, espero que a Ana esteja bem e os meus amigos também.
E, doutora, hoje vamos falar não necessariamente por causa de uma doença, mas por causa do mosquito. E isto, doutora, porque esta semana assinalou-se, 20 de agosto, doutora, o dia do mosquito. Ora, nós temos uma série de doenças que são provocadas pelos mosquitos, doutora. Portanto, falando de doenças provocadas por mosquitos, que segundo a Organização Mundial da Saúde, representam 17% de todas as doenças infecciosas, que causam cerca de 700 mil mortes por ano. Doutora, começando, que doenças é que um mosquito pode provocar e que são conhecidas para nós?
Bem, Ana, primeiro dizer que o mosquito é um vetor de inúmeras doenças e que essas doenças, por sua vez, causam milhares de mortes em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. São várias doenças que são causadas ou que são transmitidas por um mosquito, mas vamos aqui nesse programa concentrar-nos em seis, em cinco, que são as doenças mais comuns. Das doenças mais comuns causadas por um mosquito, nós temos a dengue, que é uma doença que é prevalente em regiões tropicais. Aliás, quase todas as doenças causadas por um mosquito são doenças das regiões tropicais, climas quentes tropicais. Temos também a zika, temos a chikungunya, temos a febre amarela, temos a malária e várias outras. Então, essas são as cinco doenças mais comuns sobre as quais iremos falar neste programa. Dizer que, de uma forma geral, há um grande número de pessoas que morrem por doenças que são transmitidas por mosquito. A Organização Mundial da Saúde estima, assim, cerca de 70 mil óbitos por ano por essas doenças. E, embora sejam presentes em todo o mundo, nas regiões tropicais, elas são as pessoas são mais suscetíveis a ter picadas de insetos, porque o clima quente e úmido favorece o crescimento desses mosquitos e a sua proliferação. Portanto, são doenças que são essencialmente de climas quentes e isto associado às condições de saneamento do meio, que muitas vezes são inadequadas, são condições precárias e isto acaba agravando a situação.
Doutora, portanto, são doenças induzidas, por assim dizer, pela mordida de mosquitos. Ora, os mosquitos são aqueles insetos voadores, não é? Doutora, quais são os sintomas, portanto, os sintomas destas doenças em geral, doutora? Portanto, e normalmente apanha-se com a mordidela do mosquito. Quais são os sintomas que estas doenças todas elas têm?
Bem, vamos começar pela malária, que é provavelmente das doenças mais comuns transmitidas por mosquito. A malária é transmitida por um tipo específico de mosquito que se chama Anopheles e que os seus sintomas incluem a febre alta, calafrios, tremores, sudorese, que é bastante transpiração, dor de cabeça, náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Em casos graves, os pacientes podem apresentar fraqueza, podem apresentar dores corporais, dores das articulações, entre outros. É uma doença que é bastante comum. Algumas regiões tropicais são endêmicas para a malária. Quer dizer que a malária está presente em todo momento, toda altura do ano, mas naturalmente mais comum nas épocas de calor e de chuvas. Portanto, os principais sintomas da malária são os que eu me referi. Importa aqui dizer, Ana, que muitas dessas doenças têm sintomatologia comum. Portanto, só um diagnóstico é que pode diferenciar essas doenças.
Isto, apesar, doutora, deixa-me lhe perguntar, apesar de que, por exemplo, entre a nossa audiência, nas nossas paragens, e apesar de alguma forma a internacionalização destas doenças, a mais comum ser a malária, mais, por exemplo, a Zika, não é? Ou a dengue, não?
Exato, sim. E aí é mesmo falar aqui da dengue. A dengue também é uma doença transmitida por mosquito, que é um tipo diferente do mosquito que transmite a malária. No caso, chama-se Aedes aegypti, e que coloca em risco a saúde de mais de 0,5 bilhões de pessoas em vários países. Há cerca de 100 países que têm a dengue. E os sintomas da dengue são parecidos à malária, porque é uma doença que vai cursar com febre alta, dor de cabeça, mas aqui há uma particularidade, a pessoa pode receber dor atrás dos olhos, pode haver dor muscular e nas articulações também, e a pessoa também pode ter lesões a nível da pele e causa de apetite. Nas pessoas que têm doenças crónicas, como diabetes e hipertensão arterial, essa doença da dengue pode ter maior risco de gravidade, inclusive levar à morte. E é preciso que nós tenhamos muita atenção se estamos em uma zona que sabemos que há dengue e temos esse tipo de pessoas, tem que ter uma atenção redobrada. Não que não tenhamos que prestar atenção às outras pessoas, mas as pessoas com doenças crónicas naturalmente têm riscos maiores. Temos também o Zika. Zika é transmitido por mosquitos, também é um mosquito da dengue, e que é um vírus que provoca inicialmente manchas vermelhas pelo corpo, e depois vai dar febre, vai dar coceira, dor de cabeça, dor muscular e também vermelhidão nos olhos. É uma doença que normalmente dura cerca de 10 dias e que pode também ter complicações graves, especialmente em mulheres grávidas, que pode dar malformações nos bebês. E é preciso, naturalmente, que haja um tratamento, mas o tratamento, nesse caso, só serve para o alívio de sintomas, mas é preciso que tenha também muita atenção nessa pessoa, sobretudo se a mulher estiver grávida. A seguir, a Zika, temos a chikungunya. A chikungunya também é uma doença transmitida por mosquitos, por Aedes. Mas também pode ser contraída por transfusão sanguínea. E também as mulheres grávidas têm um risco muito grande. E se a mulher estiver no último mês da gravidez, há um risco aumentado para a transmissão desta doença para o feto. E os sintomas da chikungunya começam com febre, dor de cabeça e mal-estar, e pode haver manchas vermelhas ou bolhas a nível do corpo. Pode haver também dor articular e que pode chegar a ser incapacitante, que atinge principalmente os joelhos, os cotovelos e os tornozelos. Bom, de uma forma geral, depois de 2 semanas a chikungunya desaparece, mas algumas pessoas podem desenvolver dores articulares por vários meses ou até anos. E é preciso também que faça um tratamento adequado que ajude a aliviar as dores, ajude a aliviar as febres nos estágios de chikungunya. E por fim, temos a febre amarela. A febre amarela é também relativamente comum. É uma doença que caracteriza-se por uma febre alta, dor de cabeça, náuseas e cansaço. E pode evoluir para complicações graves, como a icterícia, que é o amarecimento das mucosas dos olhos e da boca. E também pode dar insuficiência renal, que é uma falha de funcionamento dos rins, e também colapso do fígado. Algumas pessoas podem apresentar um breve período de sintomas e depois desenvolver formas graves. e estima-se que entre 20% a 50% das pessoas que desenvolvem essas formas graves de febre amarela podem morrer. Portanto, diante de um surto de febre amarela, é preciso que haja atenção redobrada e as pessoas têm que ser informadas exatamente por causa deste risco muito grande de as pessoas evoluírem para a gravidade e até a morte. Entretanto, nos casos leves, o tratamento é realizado com ingestão de líquidos e medicamentos para paliar as dores de cabeça e as dores musculares e também evitar o surgimento de o risco de hemorragias. Portanto, essas são as 5 doenças transmitidas pelo mosquito, que são mais comuns. E, de uma forma geral, os sintomas são muito parecidos, quase todas elas são caracterizadas por ter febre, dor de cabeça, cansaço,
calafrios.
Umas com mais gravidade, calafrios, náuseas e vômitos, umas com mais gravidade do que as outras, mas, de uma forma geral, são doenças que não são incomuns. Há regiões do mundo que têm alta prevalência, por exemplo, da dengue, ou alta prevalência da malária, ou alta prevalência da febre amarela. Portanto, o mais importante é que se saiba que existem essas doenças transmitidas por mosquitos, se conheça a prevalência ou o risco das pessoas contraírem a doença de acordo com a região onde se encontram e tomarem-se medidas tanto para a prevenção, mas também para o diagnóstico precoce e tratamentos das pessoas que tenham essas doenças.
E, sobretudo, doutora,
isso tem que ser associado naturalmente a questões de melhoria do saneamento do meio, porque dissemos que o meio ou a falta de saneamento do meio também contribui bastante para o crescimento e a proliferação dos mosquitos que transmitem essas doenças.
E para além disto, doutora, quando existir uma vacina, a vacina ajuda também a prevenir contra a doença. Falamos, por exemplo, do caso da febre amarela, por exemplo, é um deles. Mas...
A febre amarela, sim. Exato. E agora já a vacina contra a malária
contra
também.
Contra a malária, exatamente.
Apesar de ainda ser... não estar largamente disponível e também temos também a dengue, há avanços promissores a nível da ciência, portanto a questão da prevenção e usar todos os meios disponíveis é muito importante.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar do mosquito, isso a propósito de que se celebrou ou assinalou o Dia do Mosquito. Estivemos a falar das doenças provocadas pela picada de mosquito. E vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, a necessidade da saúde, que é bem mais preciso nós todos.
Voz da América em português neste domingo, 25 de agosto de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em direto na internet. Voa a português.com. Recordamos que na sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África, 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E hoje, na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com Silvia Ferreira, uma economista e empreendedora moçambicana determinada a transformar a habitação em Moçambique impulsionando mudanças significativas no setor. Cofundadora da Cozinha Ilimitada, uma empresa inovadora que atua na construção e em soluções imobiliárias, a Silvia trabalha com uma visão clara, criar um futuro onde mais moçambicanos tenham acesso a moradias de qualidade. Vamos então aqui à conversa.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala África Voa. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a economista e empreendedora Silvia Ferreira, natural de Nampula, Moçambique. Silvia é movida pela visão de um Moçambique mais inclusivo e próspero. Ela possui uma sólida formação acadêmica em economia pela Universidade UEM e um MBA pela Cleric Business School na Bélgica. Ela também tem uma vasta experiência acadêmica internacional com intercâmbios e pesquisas na Universidade de Babson Olin Business School e na Universidade de Xangai. Eu sou a Dani Steski e hoje vamos explorar a formação, a experiência profissional e a trajetória empreendedora de Silvia Ferreira. Silvia é cofundadora da Cozinha Ilimitada, uma empresa moçambicana jovem e dinâmica, constituída em 2016. A Cozinha é uma empresa de multisserviços focada na área de construção, soluções imobiliárias e industriais. Seja bem-vinda!
Muito obrigada pelo convite aqui do Portal Voa, para estar a partilhar um pouco a minha experiência com os telespectadores ou leitores do canal. Um grande prazer poder contribuir de alguma forma para mais conhecimento e mais empreendedores.
E Silvia, nessa entrevista de hoje, eu gostaria de começá-la assim, falando, né, sobre a sua formação e a experiência profissional, né? Como a sua formação acadêmica em economia influenciou sua visão de negócios e suas estratégias na Cozinha?
Na verdade, começamos com aí um sonho de economia ao longo do curso. Creio que foi uma das estudantes mais destacadas. Acabei fazendo meu estágio no Banco Federal do Moçambique. Ao mesmo tempo que tinha também essa veia muito empreendedora, acabei empreendendo durante um tempo no ramo da moda. Mas, de alguma maneira, acredito que hoje, empreendendo no ramo de construção, consegui ligar as peças soltas, tanto da minha formação acadêmica, tanto da minha experiência profissional a seguir, e conseguir, de fato, contribuir para uma área que eu acho bastante prioritária, que é o acesso à habitação em Moçambique. Então, eu acredito que é apenas um juntar de águas, de várias experiências ao longo da carreira acadêmica, profissional, da vivência. Tanto é que a própria ideia de iniciar a empresa ou empreendedorismo na área de construção vem da necessidade de construir a casa da minha própria mãe. Então, quando nós decidimos, eu decidi usar os conhecimentos acadêmicos, montar como se fosse um projeto, se calhar vindo de uma própria necessidade financeira de não conseguir pagar um empreiteiro, né? Um construtor, acabamos decidindo que iríamos fazer isso não apenas para pessoas de família, mas também para outras pessoas e, de alguma maneira, contribuir para um maior acesso à habitação em Moçambique. Então, penso que, em linhas gerais, é um pouquinho disso.
Fascinante. E eu sei que você teve experiências internacionais aí muito importantes, né, durante os seus estudos. E a Voz da América em português quer saber, né, como elas moldaram sua abordagem ao empreendedorismo?
Na minha abordagem ao empreendedorismo, eu acredito que primeiro vem a questão de base, é o propósito. Quando nós identificamos o nosso propósito, é muito mais fácil que as outras coisas, seja na nossa área pessoal ou profissional, faça mais sentido. No meu caso, eu identifiquei a área de construção e, obviamente, o mundo de construção é gigantesco. Desde a pessoa que vai fazer um pequeno detalhe na obra, como a pessoa que vai conceber um projeto de grande envergadura. Então, obviamente, tendo a humildade de perceber que é um problema muito mais complexo e que atravessa, se calhar, até a própria área de construção para outros setores da economia, nós escolhemos a inovação e usar os recursos que nós temos disponíveis para melhorar as condições de habitação, porque se consideramos a população moçambicana, estamos a falar em torno de 30 milhões de pessoas, pelo menos metade economicamente ativa, 15 milhões, tudo bem que não é muita mulher que desses 15 milhões está no ramo de construção, mas nós que escolhemos podemos de fato fazer a diferença. Estamos a falar de um contexto em que menos de 5% das famílias têm acesso àquilo que se considera uma habitação condigna pelas Nações Unidas. Ao mesmo tempo que nós vemos uma realidade bastante contrastante, em termos de grande disponibilidade de recursos naturais, minerais, que pouco são convertidos em melhoria de condições de habitação. O que nós podemos fazer é usar um pouquinho mais de tecnologia, um pouco mais de inovação, de maneira a simplificar as etapas de construção e começar a trazer algumas ideias piloto que podem, de alguma maneira, ser replicadas ao longo do país e melhorar este número que eu acabei de falar aqui, que é muito, muito preocupante, que apenas 5% das famílias conseguem ter acesso à habitação. E nós, como empresa, ou como eu, como empreendedora, eu me identifico com, de fato, usar aquilo que nós temos já de potencial interno para melhorar ou dar uma contribuição no ramo específico de habitação em Moçambique.
5% é realmente um número muito preocupante, Silvia. E eu sei que recentemente você participou aí na Conferência de Mulheres na Economia, a qual contou com a participação da Graça Machel, viúva do Nelson Mandela. Pode nos contar um pouco mais sobre essa experiência?
Uma experiência fantástica, na verdade é a segunda edição da Conferência Anual de Mulheres na Economia, este ano com a questão da resiliência, com traçar alternativas e caminhos para mais empoderamento da mulher na economia. E conseguimos juntar numa sala mulheres de diferentes tipos de histórias, backgrounds, diferentes ramos de atuação, desde as mulheres que trabalham com a comercialização de peixes de uma maneira muito informal, as mulheres que estão ligadas ao setor agrário, a mulheres como eu, que se calhar empreendem e têm um viés um pouco mais econômico, e conseguimos encontrar tanto alguns pontos de comum nos desafios de ser uma mulher empreendedora no nosso país, assim como talvez uns pontos de complementaridade, eu poderia assim dizer. Nós que estamos num ramo um pouco mais, se calhar, formal ou com um tipo de oportunidades diferente, cabe-nos cada vez mais partilhar aquilo que nós conseguimos de histórias de sucesso para encorajar as outras mulheres que talvez não têm acesso às mesmas portas que nós temos acesso. E conseguir que as vozes dessas mulheres que talvez hoje são um pouco mais anônimas possam ser ouvidas. E é importante considerar que, independentemente do ramo que se está a empreender ou da escala da empresa, quando nós conseguimos replicar histórias de sucesso de mulheres, nós conseguimos que mais mulheres consigam chegar a um patamar mais elevado. Porque, de fato, as grandes histórias começam com pequenos começos. Assim como a história que foi partilhada lá de uma mulher, estava preocupada que ela já trabalha há 20 anos como revendedora no mercado de peixe. E ela vê que ela partilhou a história dela, que ela conseguiu criar 5 profissionais de nível superior. Engenheiros, advogados. E ela se orgulha por isso. E, de fato, é um contributo muito grande para o país. Apesar dela estar ali no anonimato e ser apenas a senhora que vende o peixe, ela consegue contribuir com 5 profissionais que, se calhar, de outro modo, podiam não ter conseguido chegar onde eles chegaram. Então, a mulher tem um papel adicional mais do que apenas a economia ou o rendimento individual dela. Primeiro, como educadora, como mãe, e responsável por, de alguma maneira, garantir a dignidade de mais pessoas que estão debaixo de sua responsabilidade. Em segundo, porque a mulher também pode inspirar a muitas outras mulheres que acabam ficando numa condição marginalizada ou achando que o seu valor está muitas vezes ligado ao seu valor físico, ao seu aspecto ou à sua capacidade de constituir um bom casamento apenas e não tanto na sua capacidade intelectual de fato conduzir projetos e trazer iniciativas que podem contribuir para o crescimento do país.
Silvia, o nosso tempo voou. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Fala África Voa.
Muito obrigada, Dani. O prazer é todo meu.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos desta emissão vespertina em português da Voz da América de 25 de agosto de 2024, uma emissão de domingo, do qual se despede o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Com um abraço e amanhã aqui estaremos de novo. Até lá, fiquem bem.